É bom quando nossa consciência sofre grandes ferimentos, pois isso a torna mais sensível a cada estímulo. Penso que devemos ler apenas livros que nos ferem, que nos afligem. Se o livro que estamos lendo não nos desperta como um soco no crânio, por que perder tempo lendo? Para que ele nos torne felizes, como você diz? Ó Deus, nós seríamos felizes dos mesmos jeitos, modos, se esses livros não existissem. Livros que nos fazem felizes, poderíamos escrever nós mesmos num piscar de olhos. Precisamos de livros que nos atinjam como a mais dolorosa desventura, que nos assolem profundamente, como a morte de alguém que amávamos, mais do que a nós mesmos, que nos façam sentir que fomos banidos para o ermo, para longe de qualquer presença humana, como um suicídio. Um livro deve ser um machado para o mar congelado que há dentro de nós. A Metamorfose, Franz Kafka. Olá, madrugueiros! Tá começando agora o quarto episódio do Clube da Meia-Noite. E por que então essa frase, né? Porque hoje a gente vai falar sobre mudança, sobre transformação. E nada como uma citação de Kafka, né? Para iniciar esse papo. Então hoje a minha convidada é a Giovanna Ávila, também conhecida pelo projeto Arpegio, que é advogada e também DJ residente da 34. E aí, Arpegio, como que você tá?
Oi, boa noite, tudo bem? Olha, inclusive, incrível esse trecho, cirúrgico esse trecho que você selecionou. Perfeito. Esse livro do Kafka é uma bíblia das mudanças.
Inclusive, a gente já conversou sobre esse livro também, então tem uma intimidade entre a gente sobre isso, né?
Sim, total.
Então, se você quiser se apresentar agora, falar um pouco sobre os seus projetos, sobre a sua função na 3.
Bom, eu sou DJ desde 2017, estou na 34 desde 2016, então meu projeto surgiu dentro do coletivo, dentro desse laboratório e essa escola que a 34 é para mim. Eu sou articuladora do coletivo, participei mais ativamente assim na articulação agora na pandemia, principalmente pelas redes sociais. Também faço parte sou financeiro do coletivo, então toda a logística, assim, material, meio que fica sobre a minha responsa.
E que projetos mais você participa? Como que é o seu gênero, né? O que que você toca?
Então, como eu disse, desde 2017, agora são 6 anos de projeto, né? E já passei por vários gêneros. Eu comecei tocando micro house, que é assim totalmente o avesso do que eu tenho tocado nos últimos tempos. Meu projeto passou por uma mudança assim muito grande ao longo desse tempo, que foi justamente de um som mais leve e mais tranquilo para um som bem mais agressivo, que é o Berlim anos 90, assim. E agora eu também estou passando por umas experimentações com um som mais brasileiro, com footwork, às vezes até com um pouco de funk carioca. Justamente porque acredito que, como o meu projeto tem pouco tempo, eu julgo o tempo do meu projeto relativamente curto. Eu tenho conhecido muitas coisas, tenho conhecido muitas pessoas e não. Houve até um momento em que eu achei que eu precisava me engessar, para criar uma persona, para criar uma coisa mais consistente dentro do meu projeto, mas eu tenho visto que não é isso. Que a maleabilidade é a chave, na verdade.
Tá, então sempre houve mudança no seu projeto também, né?
Sim, exatamente. Talvez umas mudanças um pouco lentas, mas elas têm o tempo delas e é sobre respeitar o tempo delas também. Mas é muito legal fazer, estar sempre aberto para experimentação, assim.
Com certeza, né? Por coincidência, eu queria falar desse assunto já em algum dos episódios, né, do Clube da Meia-Noite, que sobre mudança, né? E aí você fez uma mudança literalmente, né, de cidade.
Sim, exatamente. Estou saindo de Bauru depois de 9 anos morando aí. Eu mudei com 18. E aprendi a ser uma pessoa adulta aí. E agora eu estou me mudando para Belo Horizonte, que é uma cidade que eu nunca visitei antes na minha vida. E já vim para cá direto procurando um lugar para eu morar e tal. E só desbravando as coisas.
E como é que tá sendo isso pra você?
Nossa, tá sendo bem doido, assim, porque tenho vivido bem no olho do furacão nos últimos tempos. É uma mudança de uma importância assim, que pode determinar pelo menos os próximos 15 anos da minha vida, né? Então, demorou bastante tempo, na verdade, para fazer essa mudança. Eu fiquei cozinhando ela por uns anos, aí uns 2, 3 anos, até eu realmente conseguir fazer ela. Mas, como tem pouco tempo também que eu tô na cidade, ainda tenho vivido mais nas expectativas e perspectivas do que colhendo ainda as coisas. Mas eu tenho uma fé de que boas coisas me aguardam aqui. Coisas ruins também, porque as coisas ruins acontecem em qualquer lugar. A gente tem que esperar por elas também.
Sobreviver, né? Viver é sobre mudar e é sobre passar por coisas boas, coisas ruins, né?
Sim.
Foi um processo de sair da zona de conforto pra você fazer essa mudança? Fazer uma mudança num sentido total também, né, de vida e tudo mais?
Essa é uma questão que, a princípio, quando a gente se pergunta sobre bolha de conforto, ela existe em alguns pontos, mas quando tem a urgência da mudança, quando surge essa necessidade, já tem alguma coisa que não está certa. Então, a bolha de conforto já não é de todo confortável, né? É difícil sair dela, assim, porque, afinal, você conhece todos os cantinhos da sua bolha de conforto, até o que te incomoda. Mas quando você entende que dali você pode partir para um lugar melhor, a gente até pode colocar como um sacrifício, assim, que precisa ser feito. Quando você faz uma escolha, você fecha uma porta, mas você abre outra.
Sim, é muito isso, assim. Quando eu mudei de casa também, né? Vai fazer 6 meses agora que eu saí da casa dos meus pais, né?
Uhum.
E no começo, logo nos primeiros dias, assim, um pouco antes até de eu sair, rola uma coisa tipo, meu, mas é bom, né, estar confortável e tudo mais, no sentido de parecer que eu tô indo contra mim mesmo, às vezes, tipo, meu, por que que eu tô saindo de um lugar bom e indo pra outro que talvez coisas serão difíceis, né, porque, pô, tô morando sozinho, né, e aí, às vezes, rolava muitos questionamentos desse tipo, assim. Né? Mas aí também é sobre entender suas motivações, né? Porque a gente sai por um motivo, sabe? E é essa busca de uma melhora, né? De uma vida melhor, de ser a gente mesmo, mais verdadeiro com a gente mesmo. Então, eu acho que é bem por aí, né? A gente é bem isso, assim, é um sacrifício que vale muito a pena no fim das contas. Depois
Sim.
que tudo isso passa, né? Isso fica evidente.
Sim, total. E assim, o primeiro passo é sempre o mais difícil de ser tomado, sabe? Mas depois do primeiro passo, você percebe que você voltar vai ser muito mais prejudicial para você do que você continuar. Então, a mudança ela é um processo que é difícil do começo ao fim. Mas eu acredito na minha pessoal opinião, até sendo um pouco redundante, que o primeiro passo é, com certeza, a fase mais difícil, assim. Os obstáculos, quando eles começam a aparecer, você sempre vai se remeter ao ponto em que você começou a fazer o movimento que você está fazendo. Você vai pensar, nossa, será que eu estou fazendo certo? Então, ele é o ponto que é questionado até o fim, assim. Até quando você começa a colher as coisas, é a ele que você vai se remeter sempre.
Total, né? E o processo de mudança é alguma coisa mágica, eu acho, né? De conhecer outros lados de você mesmo, lados que você não conhecia antes, opiniões, formas de fazer alguma coisa, né? Então, também é uma jornada de autoconhecimento, assim, né? Na minha opinião.
Sim, quando você se coloca em situações em que você nunca tinha experienciado antes, você descobre a sua própria reação. Você tem expectativas sobre você mesmo e às vezes você até se decepciona ou você se surpreende com você mesmo. Mas a gente só sabe as coisas passando por elas na pele, né?
Qual que você acha que foi a sua primeira mudança na sua vida, assim? A primeira coisa que fez um estalar de dedos na sua cabeça, uma chavinha que virou?
Nossa, essa pergunta vai bem profundo, assim, porque a primeira chavinha que virou na minha cabeça dessas mudanças, assim, eu ainda era bem jovem, eu era bem criança, assim, bem menina, e eu sempre tive o sonho de morar sozinha, para eu conseguir. Eu sempre tive essa necessidade, assim, de. Acho que acredito que me isolar para conseguir ser quem eu sou. Isso é uma coisa, assim, que eu aprendi a lidar principalmente na minha terapia, porque isso era uma coisa que me isolava bastante das pessoas mesmo. Me impedia de criar uma profundidade de relações e tal. E hoje em dia não. Eu entendo que isso, eu aprendi a fazer isso coexistir comigo, sem que isso me privasse de ter determinadas experiências, né? Mas, assim, quando eu fiz 18 anos e eu fugi da casa dos meus pais para Bauru, foi a primeira grande mudança, assim, que eu fiz. E eu acho importante colocar aqui agora que, assim, foi muito corajoso, sim. Foi, de fato, porque eu peguei um busão do interior do Mato Grosso com R$ 50 no bolso e fui para Bauru, tipo, uma cidade que eu conhecia um pouquinho só, e calhou de dar certo, né? Tanto que morei lá por 9 anos. Mas, assim, a linha que separa a coragem da burrice é muito tênue. Eu não sei dizer para você em que ponto exatamente eu estava nessa linha, porque com 18 anos eu era uma pessoa bem mais inconsequente, porque eu não sabia as coisas que eu sei hoje. Se eu soubesse, tudo poderia dar ruim, talvez eu não tivesse feito o que eu fiz. Mas eu precisei passar por aquilo para entender hoje que a mudança que eu fiz, apesar de arriscada, foi muito necessária para mim, assim. Hoje eu tenho uma relação muito tranquila com a minha família, relativamente tranquila. Essa mudança para Belo Horizonte, por outro lado, foi difícil porque eu não era mais uma pessoa tão inconsequente. Não sou uma pessoa tão inconsequente quanto eu era quando eu tinha 18 anos. E também eu não tinha os motivos que eu tinha naquele momento, né? Hoje a minha mudança é buscando uma perspectiva maior do que eu conseguia ter em Bauru por conta de várias variáveis, assim, que apenas sendo advogada e DJ onde eu estava sendo, eu consigo visualizar.
É, eu acho que tem um. Existe a necessidade de um equilíbrio mesmo na hora de tomar certas decisões que são grandes, né? Dessa questão de segurança e coragem, porque são dois pontos importantes, né? Nesse momento, né? Necessários, né? Você não toma nenhuma decisão se você não tem culpa fazer ela, né? Ao mesmo tempo que também você não pode ir lá tomar uma decisão espontaneamente, pronto, fiz. Né, sem esperar consequências. Então, eu acho que você tem que ser corajoso, ser corajosa, mas também ter um pouco de pé no chão o tempo todo, sabe? Mas esse pé no chão é sobre se conhecer só. É sobre, independente da sua mudança, você vai estar bem com você mesmo, né? Porque aí vai ficar tudo bem. Sabe, aí se alguma coisa explodir, se alguma bomba explodir, você vai ter culhão pra cuidar dela, sei lá.
Exatamente. Acho que acredito que. Acho que acredito é bom, né? Acredito que faz parte do nosso processo de passar pelas coisas mesmo. Porque a gente, quando a gente é jovem, quando a gente é jovem, que eu não sou jovem mais, né? Mas eu não sou tão jovem mais. Mas quando eu era mais jovem, eu tomava as decisões, apesar de grandes, parecia que tinham um peso menor, assim, eu conseguia pensar menos tempo nelas antes de tomar a decisão. Mas hoje, porque muitas coisas já deram errado, a gente vai aprendendo que é fácil, é muito mais fácil as coisas darem errado se a gente não se prepara direito. E mesmo assim, mesmo quando você está muito preparado, as coisas podem dar errado mesmo assim. Então, acredito que faz parte da mudança a gente entender o que a gente tem controle e a gente abdicar do que a gente também não tem controle. e a gente entender os riscos, os prejuízos possíveis que podem chegar, se preparar para eles, mas também não ficar sofrendo em agonia de antemão, né? É sempre, é quase um malabarismo, assim, é muito difícil de administrar tudo isso acontecendo. E a gente erra, viu? Às vezes até no meio do percurso, assim, tá tudo indo muito bem e a gente vacila. Acontece, a gente é humano. É inerente à vida a gente errar, né?
É total.
E a gente aprende também no erro, hein?
Exato, exatamente. Os problemas vão aparecer, sabe? Isso não é do nosso controle, não tem como se resolver assim, falar assim, agora tá tudo resolvido. É, tipo, não, os problemas vão aparecer e a gente tem que ter postura sobre eles, sabe, suficientes pra gente não falecer com elas, sabe? Pra gente continuar firmes, né? Porque se não for a gente, quem que vai, né? Então, é muito isso. Você falou um pouco dos seus pais, né? Quando
Sim.
você saiu bem jovem tal, da sua casa. E hoje eu vivo uma coisa engraçada também, do tipo, a minha relação com meus pais melhorou muito depois que eu saí. E foi algo difícil, na real. Sair foi algo difícil para eles, sabe, muito. Mas hoje, depois desses 6 meses, eu já te digo que, tipo, a minha relação melhorou muito com eles. Sobre o tratamento deles sobre mim, né, como um adulto, né, que consegue pagar as contas sozinho, viver sozinho e ficou tudo bem, sabe, não deu merda nenhuma. Ao mesmo tempo também a minha própria postura, que eu nunca tive com eles, de falar, não, eu sou adulto, sabe. Eu já tinha falado, mas eu mesmo não tinha essa postura sobre eles vivendo ali dentro, né. Então, isso é importante, é por isso que eu tô indo bastante nessa tecla do tipo, quando eu mudei a minha perspectiva do que eu era de verdade, em vez de só falar, é que as coisas começaram a mudar de fato, né? E isso também vai um pouco de terapia, né? Não é só eu assim, pronto, sozinho e fui, né? Tipo,
Com certeza.
houve um processo de terapia também por trás que me ajudou muito nisso, né? Então, perfeito.
Sim, com certeza. Eu acho interessante esse respeito que eu gostaria que fosse imediato e instantâneo, assim, e generalizado. Eu gostaria que isso acontecesse com todo mundo que sai de casa, quando sai da casa dos pais. Mas eu sei que não. Mas você não é a primeira pessoa que eu escuto dizendo isso. Comigo também aconteceu isso. E momento psicanálise aqui. Um cordão foi cortado nesse momento. E aí, assim, tanto acontece uma mudança muito grande, tanto dentro de você quanto dentro dos seus pais, né? Você tem uma noção de si, assim, muito mais concisa. E os seus pais têm uma noção de você muito mais concisa também, que é um pouco mais apartada deles, né? Às vezes não totalmente, às vezes parcialmente, mas uma cisão acontece. E aí. E é engraçado isso porque é um respeito que você deve a qualquer outra pessoa, sabe? É uma noção de que a outra pessoa ela tem vontade própria e ela tem desejos também próprios. É você, às vezes, poder conseguir falar um não que você nunca conseguiu falar para seus pais. Isso acontece a partir dessa cisão, assim. É muito louco.
É muito louco, é exatamente isso, assim. Eu comecei a observar que meu pai começou a falar sobre assuntos comigo que ele nunca tinha falado antes, sabe? Se aprofundar coisas que ele nunca tinha feito antes. Ele anda fazendo coisas, tendo atitudes, escolhas que eu nunca vi ele fazendo antes, sabe? É estranho pensar que, porra, eu saí de casa e ele agora tá se tornando uma pessoa melhor, sabe? É esquisito. Mas ao mesmo tempo faz sentido. Né? Porque é isso, é um corte de um laço, né? Mas ao mesmo tempo é como se outro fosse reforçado, sabe?
Eu acredito que um laço até mais reforçado, é mais maduro, porque é isso que é um laço mais maduro, é uma relação de adulto para adulto.
Exato. Começa a rolar uma amizade, assim, eu acho. Algo tipo que antigamente eu poderia dizer assim que era meio que trabalhador e chefe, assim, né? Tipo, ele manda e você fala, ok, E agora é algo mais equilibrado, eu acho, do tipo, o que que você acha? Ah, eu acho isso. Ah, legal, eu acho isso. Sabe? É alguma coisa mais tete a tete mesmo, assim, sabe? É como se fosse pessoas conversando apenas, sabe? Não que alguém é mais que outra, né? É como viver é se movimentar, né? Se a gente não se movimenta, a gente não tá vivendo, né? A gente precisa tá em constante mudança para a gente viver de fato, né? O que eu tava falando um pouco antes daqui, a gente vai morrendo por dentro, assim, né? Acho que ano passado, no meio da pandemia e todos esses acontecimentos de ficar em casa, ficar no quarto, ficar só deitado, enfim, isso começou a me deixar extremamente depressivo, assim, né? E, enfim. E aí, a terapia, quando eu o ponto-chave da mudança foi quando eu decidi fazer terapia, né? E aí, quando eu fiz essa decisão, foi quando eu vi que eu precisava movimentar as coisas, mesmo que naquele período ali, dentro da minha casa, eu precisava dar um jeito de fazer alguma coisa, sabe? Principalmente a gente que trabalha com arte, né? A gente, tipo, não vive sem isso, seja consumindo ou fazendo. Então, foi um start de voltar a ser o que eu era, né, ali dentro da casa dos meus pais, e perceber, depois de um tempo, que se eu quisesse continuar nesse caminho de ser o melhor que eu posso ser e de ser eu mesmo, eu ia ter que acabar saindo de lá um momento. Então, tipo, foi mais ou menos isso, né? E como é importante, o que que você acha?
Olha, esse movimento de começar a terapia durante a pandemia, eu diria que é de uma coragem e de uma valentia assim considerável. Eu, assim como você, comecei a fazer terapia depois de muitos anos relutando contra isso. Assim, uma resistência minha mesmo. E voltando ao que eu falei agora há pouco, né? O primeiro passo é sempre o mais difícil, cara. Quando você vai começar a fazer terapia, você vai pensar em tudo que é contra, sabe? Você vai pensar no quão difícil vai ser falar sobre seus problemas, o quanto vai ser difícil você arcar com a terapia, financeiramente falando. Mas é um dos movimentos mais importantes de se fazer por si, porque assim, a sua terapia só você pode fazer por você mesmo, sabe? Só você pode falar por você. E é difícil enfrentar esses problemas, é difícil enfrentar essas memórias que a gente traz à tona na terapia. E, assim, gosto de sempre repetir a frase: a terapia é um potencializador do paciente, do cliente, enfim. É você se tornar uma melhor versão de você mesmo. Você se conhecer melhor, você saber os seus limites, as suas extensões, a sua maleabilidade, você trabalhar o quanto você pode melhorar as suas características. E, enfim, tudo de bom, mas é difícil. Ao mesmo tempo que é tudo de bom, é um movimento muito difícil de se fazer e de se manter também.
É, porque é o que é aquela coisa, tem muitos momentos que eu tava falando, né? Parece que você tá indo contra você mesmo. Até assim, dentro de você, sabe? Essas coisas sobre aceitação, sobre aceitar nossos erros, problemas, né? Então, às vezes é muito isso, tipo, a gente fica apegado a ego também, né?
Sim.
Então, ir contra você mesmo é o que parece. E aí é uma coisa que vai se dissolvendo com o tempo também, né?
Sim, com certeza. A gente vai entendendo a nossa própria humanidade, né? A nossa natureza falível, a nossa natureza ansiosa, a nossa natureza desejosa das coisas. E amadurecer sobre isso, né? É você conversar. A terapia nada mais é do que uma grande conversa com sua criança interna. E aí você começa a entender o que aquela criança, aquela criança queria, o que ela teve, que às vezes são coisas muito diferentes, né? Na grande maioria das vezes são coisas muito diferentes. E você tenta fazer uma mediação sobre isso, porque muito provavelmente o que ela queria também era um tanto quanto impossível.
Sim, total.
E a gente sempre vive à sombra assim dos nossos grandes ídolos e ideais. E amadurecer é sobre você botar o pé no chão. E você viver buscando isso, mas entendendo o que é possível e o que só está no mundo das ideias.
Perfeito, perfeito. E aí a gente começa a pensar, né? no que a gente gostaria pra gente, né? No que é melhor pra gente. Porque eu acho que até um certo ponto a gente não sabe, a gente só tá indo, né? Quando começa, você começa a pensar, tipo, tá, mas então, o que eu quero, né? E aí que vira a chavinha.
Sim, essa chavinha do querer, saber o que você quer, é importante, como eu falei, para entender essa parte do desejo, e aí você vai fazer o paralelo com a realidade. Vou falar, bom, tudo bem, eu sei o que eu quero, agora eu sei o que eu sou. Vamos partir para onde agora? O que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar parado em agonia ou eu vou tentar trabalhar para que isso venha? Porque assim, não que isso vai vir até você, você que tem que ir até isso, né? E aí você começa a estudar as possibilidades. E às vezes o caminho tá bem longe do que a gente espera, porque a gente só fica esperando, na verdade, o resultado, né? Grande parte das dificuldades, assim, no momento da idealização não acontece. Não acontece de forma alguma, na verdade. No mundo ideal, tudo é perfeito.
É, porque depende da gente, né?
Exatamente. Depende inteiramente da gente. O mundo não vai te entregar o que você quer de mão beijada. Na verdade, ele vai lutar muitas vezes contra você para não te dar. E você tem que ser resiliente. Acho meio clichê essa palavra, mas ela é muito importante. Resiliência.
A temperança, né? A carta da temperança.
sim a temperança a temperança é entre, na minha opinião, é uma das cartas mais assim mais bonitas, porque ela fica entre as duas mais entre uma das duas mais pesadas do baralho inteiro, né, que é o diabo e a torre.
Sim.
É babado.
Fica aí as referências. Então, a metamorfose, ela fala sobre largar o velho para dar espaço pro novo, né? É uma espécie de renascimento, como uma borboleta mesmo. Né, Gil? Que você acha disso quando você fala num contexto de viver?
Bom, eu gostaria primeiro, de fazer assim uma anotação sobre essa analogia, sobre essa metáfora da borboleta, porque assim, quando a gente fala do casulo, eu sinto que assim, né, o pequeno protesto aqui dela, as pessoas não falam muito sobre o que é o casulo. E o que acontece no casulo? Você não vê o que está acontecendo dentro do casulo. Você só, por fora, você só vê a parede do casulo e aquilo parado ali, como se nada tivesse acontecendo. Muitas vezes, quando você está justamente passando por uma mudança muito grande, muito crucial, é justamente quando parece que você está parado. Parece para as outras pessoas que nada está acontecendo. E, na verdade, é quando tudo está acontecendo, né? E só você está sentindo. E às vezes você também não está entendendo o que está acontecendo. Ele apenas está. A mudança passa por você. Você não tem controle sobre ela. É importante falar sobre isso.
Meu, muito louco mesmo, né? Parabéns. Perfeito, perfeito. Perfeito. É exatamente isso, assim.
Eu estou fazendo isso porque, assim, essa mudança para cá está sendo uma loucura muito grande, assim, interna. E essa foi uma conclusão que eu cheguei, assim, que realmente, às vezes, a gente tem essa sensação de que não tem muita coisa acontecendo, de que a gente deveria ter, um pavio maior para lidar com as coisas, que a gente está sendo fraco. Às vezes dá muito essa impressão. E assim, se você tem uma boa relação com você mesmo, se você conversa com você mesmo, se você tem uma clareza dos seus sentimentos, confia, sabe? Se você tá dando o seu melhor, só vai. Às vezes a gente tem que entregar mesmo pro tempo e esperar as coisas acontecerem.
Exato, eu ia falar exatamente isso, assim, o tempo, né? É o tempo da nossa mudança, da nossa transformação, né? Da frustração para algo novo, ou ao inverso, né? Da nossa felicidade, que seja, para algo triste, né? Enfim. Aconteceu uma coisa, né? Eu tava sentindo que eu tinha mudado de fato, assim, que eu andava diferente, assim. A minha perspectiva eu senti que mudou. Mas até aí. É sobre mim, né? E às vezes pode ser uma coisa doida, tipo, ah, Posso estar só pensando, né? Às vezes eu continuo mesmo de sempre. Mas aí até que algumas pessoas vieram me falar, cara, você é outra pessoa. Tipo, eu consegui trampos que eu já tinha feito entrevista e a pessoa não tinha gostado, e aí, tipo, isso é, foi muito louco, né? Falar com alguém que não queria me contratar e me contratou falando, mano, agora eu senti firmeza em você, senti que você tá amadurecido. Aí eu fiquei.
Nossa, olha só, o mundo dá voltas.
Para um capricorniano como eu, falar sobre trabalho e conseguir algo, é, realmente foi uma coisa incrível, assim. Aí eu falei, tá, então realmente eu estava certo. Né?
Entendi.
Loucura. Loucura total.
Não, loucura. Mas é isso mesmo, assim. Às vezes a gente não percebe a gente mudando também. Isso, na moral, eu acho isso bom. Eu acho isso muito bom, porque isso mostra até uma tendência que nós mesmos não percebemos dentro da gente a mudar. Sabe? É tão natural pra gente mudar que às vezes nós mesmos não percebemos. Às vezes as outras pessoas percebem. Isso é bom. Resistência é nadar contra as coisas. Nada é permanente. Tudo muda o tempo todo.
Exato. Você acha que mudar fala sobre evolução? Você acha?
Com certeza. Assim, existe a regressão, não vamos desconsiderar a regressão como uma transformação também, né? É, eu acredito que a mudança está mais relacionada ao movimento do que à direção do movimento, né? Inclusive, existem regressões importantes para haver uma expansão depois, né? Não vamos esquecer que uma estrela, antes de explodir, ela se contrai infinitas vezes, assim, inúmeras vezes. Nem consigo conceber aqui um número para dizer, sei lá, mas inicialmente, antes de uma explosão estelar, existe uma compressão muito grande antes dela romper completamente, assim, com os limites dela. Então, às vezes faz parte do processo regredir um pouco. Às vezes faz parte do processo desistir de algumas coisas que a gente coloca.
Sim, porque tem uma coisa, né? Quando a gente fala de evolução, todo mundo pensa que é só pra cima, né? É tipo, oh, né? Só que assim, na minha cabeça, é, quando você tá crescendo, que seja, você tá tipo crescendo pra todos os lados e parâmetros, sabe? Pra cima, pra baixo, pro lado, pra diagonal, tá ligado? Tipo assim, é, eu vejo como um espectro circular, sei lá.
Sim,
Então,
exatamente.
tipo. É isso, assim, então vamos fazer uma coisa meio idiota, mas tipo, então se você tá evoluído, você consegue pensar coisas que você não pensava antes, ter ideias diferentes, você também vai ter ideias que vão te fazer uma pessoa melhor, ser mais criativo, sei lá, pro seu trabalho, pra qualquer outra coisa, ao mesmo tempo que talvez quando você ficar depressivo, você vai pensar em coisas que você nunca tinha pensado antes, tipo. Sabe? Então, tipo, de maldade mesmo, né? Então, tipo, eu
Sim.
acho que é muito sobre isso, sabe? É, não é só assim, ah, só agora evoluir é só coisa boa.
É, não, completamente. Inclusive, assim, quando a gente pensa assim no amadurecimento do ser, tipo, sei lá, a gente pega a criança, ela, o Narciso primitivo, assim, é o reizinho. Ele tem tudo ao alcance da mão. Sabe, os pais estão ali para servir à vontade dele. E o amadurecimento nada mais é do que você entender que você não é rei de nada, que você não é rei de lugar nenhum, que você tem que procurar o seu lugar no mundo, que você tem que construir o seu lugar no mundo. Então, acredito que esse apequenamento de si, esse senso de enxergar o seu real tamanho, o tamanho dos seus braços, o que você consegue fazer e o que você não consegue. Se a gente parar para pensar nesse fenômeno por si só, é uma regressão, mas faz parte de uma evolução, porque a partir daquele momento em que você bota o pé no chão e que você sabe o que você quer, o que você pode fazer e o que você é que você consegue partir para lugares reais e atingir coisas reais.
Sim, porque você começa a enxergar é aquilo até onde você alcança, né? Porque antes você talvez não enxergasse, talvez tivesse tudo na sua frente, mas você só não conseguisse ver. E agora você consegue ver até onde você consegue chegar. E aí, isso já é muito importante. Porque às vezes você tem um sonho, alguma coisa muito maluca, né? Mas antes disso você precisa, né, ir aos poucos. Então aí você
Sim,
vai,
total.
né, você vai tipo aos poucos mesmo, vendo até onde você alcança para depois que você chegar até o máximo daquilo, você vai ter outro parâmetro, né, daí. É outra perspectiva. E se a gente ter essa consciência, né, nesse tempo todo assim, né? Meu, voa, né?
Com certeza, com certeza. Eu gosto de. Quando a gente fala sobre mudança, a gente, às vezes a gente sempre fala da borboleta e tal, mas eu gosto de fazer sempre o paralelo assim da tatuagem como um processo. Existem duas formas de você enxergar a tatuagem, né? Que aí cabe a cada pessoa, assim, é muito particular isso. Mas ou é como um procedimento meramente estético ou como uma modificação corporal. Para quem é adepto das modificações corporais, a tatuagem é mais vista como um processo do que como um fim. E faz parte do processo a dor, então, assim, anestésicos no Brasil são todos proibidos e tal, mas também tem um propósito assim filosófico para a coisa e fenomenológico da coisa. Faz parte do processo, você tem que conquistar aquela tatuagem. Então, as mudanças às vezes doem. Às vezes dói mais do que a gente espera. Às vezes dói mais do que a gente imagina.
Eu também acho que é isso aí mesmo, assim, você fazer uma tatuagem sem dor é você pular uma parte, assim, né? É que nem uma viagem. Você não pode simplesmente instalar o dedo e chegar no lugar, né? Então, tipo, pra mim é isso, assim. E tudo é o preço, né, que se paga. Você tá vivendo aquilo, você quer aquilo e você vai acabar sentindo dor pra ter aquilo que você quer, né? Tipo, eu acredito nisso, assim. E isso também fala sobre a gente numa perspectiva, sabe? Olha como eu sou capaz. Sabe? Olha como eu sou capaz de enfrentar as coisas para conseguir o que eu quero, né? Então, tipo, eu
Exatamente.
sempre penso nisso quando eu tô me tatuando, às vezes. Eu, inclusive, fiz uma tatuagem de domingo retrasado. E eu tava pensando, né? Tipo, cara, maluquice, né, o que a gente faz, né? Tipo, isso aqui dói pra caralho, né? Só que eu gosto. Tipo, eu gosto do processo todo, sabe? Tipo, de escolher o que vai ser, e aí, tipo, ir lá e fazer, e conversar, e doer, sabe? Tipo, eu não conseguiria, tipo, não que eu ame dor, mas, tipo, eu não conseguiria ver sentido se não doesse, sabe? Tipo, não, pra mim ia ser muito falso. Eu ia falar, mano, isso aqui é tudo mentira, sabe?
Sim. Ficaria só um adorno, assim, né? Eu acho que uma tatuagem, às vezes, ela vai doer muito. Daqui 20 anos você vai olhar para ela e você vai falar, nossa, doeu muito. Mas ela tá aqui, né? Eu passei por isso sozinho, o meu corpo passou por isso. Então.
Quando eu fiz também, eu pensei numa coisa. Eu comecei a pensar por que que eu tava fazendo uma tatuagem, né? Porque essa foi a minha primeira tatuagem grande que eu fiz. Eu sempre tive tatuagem pequena. Essa foi a primeira tatuagem que eu fiz, que tem 20 centímetros. E aí, tipo, depois que eu fiz, eu pensei, tipo, por que eu tô fazendo isso, né? Quer dizer, eu escolhi a arte do Bento, que é o tatuador, ele que fez, ele sabe, a arte é dele. E aí eu pensei, eu tô fazendo isso porque eu quero ser eu mesmo. E eu colocando isso no meu corpo, eu me sinto melhor comigo mesmo, sabe? Eu me sinto mais eu, sei lá. Sabe? É idiota e é simples, mas funciona.
Sim, se funciona para você, o que as outras pessoas têm a ver com isso? Né, não? Às vezes é um pouco sobre isso também. É você saber do seu processo e entender que ele é só seu.
Vamos falar agora um pouco então sobre arte. O que você acha? Arte como renovação, até porque a gente se conheceu no meio artístico, a nossa amizade também veio disso. A gente está dentro desse coletivo juntos, é um coletivo artístico. Então é legal a gente falar então um pouco sobre a nossa arte como renovação, como a gente está sempre em mudança de arte, né? Conforme a gente muda, a gente vai se encontrando mais na nossa arte também, consumindo coisas diferentes, né? Enfim.
Mas assim, quando eu comecei a tocar, eu sempre escutei bastante música, sempre pesquisei bastante música, desde quando eu era bem adolescente, assim. Eu acho que foi isso que mais me puxou para mixagem, o meu gosto pela pesquisa e por descobrir coisa nova. Então, quando eu comecei, não somente estava começando na mixagem, como no desenvolver um projeto, desenvolver a minha arte, né? Eu já tinha tentado outras linguagens com colagens e tal, mas não uma coisa que me proporcionasse não algo que eu me sentisse tão confortável, sabe? Com a mixagem, eu gosto de definir às vezes um DJ set como uma colagem musical, onde eu faço, onde eu pego um sentimento, uma linha, uma presença, assim, e eu tento traduzir aquilo numa linha sonora, assim, de 1 hora, 40 minutos, que seja, dependendo da proposta, de onde for. Mas, o que eu ia dizer, quando eu comecei a tocar, além de eu estar escutando coisas diferentes do que eu escuto agora, porque ao mesmo tempo em que eu pesquiso música desde 2000 e bolinha, eu também escutei muitas coisas diferentes ao longo desses anos. Então eu sabia que, inevitavelmente, no fundinho eu resistia um pouco quanto a isso. Eu achava que não, que tinha que criar realmente uma consistência do artista, uma consistência do projeto, mas eu entendi que se esse projeto realmente quer traduzir o que eu sou, se ele realmente quer traduzir o que eu estou sentindo, daqui 5 anos eu obviamente não vou estar sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo agora, sabe? Nem quero estar sentindo a mesma coisa. É o que a gente estava conversando agora há pouco, né? Que paia seria se eu não mudasse, se eu fosse sempre a mesma coisa, se as pessoas fossem sempre as mesmas, se as músicas fossem sempre as mesmas. Pô, que chato, sabe? Então, eu tentei criar, assim, entendo que eu tenho a minha forma de mixar, isso é diferente do que eu estou tentando dizer com o meu DJ set. É apenas a minha forma de dizer, digamos assim.
Com certeza, né? Eu acho que o sistema faz isso com a gente também. O sistema está sempre tentando padronizar todo mundo, né? Padronizar a gente, né? A gente, no fim, vira como um produto de prateleira, né? Você vai lá no detergente, todo neutro. Então,
Sim,
tipo,
exatamente.
é importante a gente ter esse panorama da gente, das outras pessoas, de, tipo, saber que estamos em mudanças, né? E assim, maravilhoso, cara. Tipo assim, nunca nada vai ser como um detergente, nunca nada vai ser como um produto numa prateleira, sabe? Pô, estamos falando de pessoas, sabe? Eu vejo isso muito nas redes sociais também, né? Essa coisa do tipo, ah, tá todo mundo fazendo, né? Vou fazer também. Então, tipo, é legal a gente trazer outras perspectivas para as paradas, sabe?
Sim, às vezes nesse momento aquela frase de mãe, você não é todo mundo, faz bem, né? Que bom que eu não sou todo mundo, já pensou? Que chato, sabe? Ser normal, ser todo mundo igualzinho e todo mundo passado. Nossa, que mistério que tem a vida, sabe? Tá tudo tão fácil assim de saber, não tem nada para ser desvendado, não tem nada para ser descoberto.
É, total, o mistério da vida, os questionamentos no decorrer dela, a nossa grande mania de, tipo, ficar encucado, né, sobre como fazer, como continuar, é o que move muitas vezes a gente, né?
E isso aí que às vezes dificulta também o nosso processo de autoconhecimento, porque a gente fica se baseando muito na experiência dos outros. A gente fica se achando estranho se a gente tem um tempo diferente para processar as coisas, se o nosso tempo para passar pelas situações é diferente, sabe? Isso acontece demais e isso só atrasa a gente, né? Se a gente tivesse respeito pelos próprios processos, assim, pelo nosso tempo das coisas, eu acho que seria até mais fácil passar por elas. Mas a nossa resistência inicial é sempre É sempre presente. Fazer o quê? O ser humano é cabeça dura, né?
É, então, no fim a gente sempre também bate nisso do tipo, vamos ser flexíveis com a gente mesmo, né?
Sim, exatamente. Faz parte. Sempre faz parte. A gente tem que descobrir quem a gente é.
Principalmente nesse tempo de mudança, né? A gente tem que ter essa flexibilidade. A gente tava falando um pouco disso antes de começar também, né? Do tipo, às vezes as coisas vão sair fora do nosso controle, né? Na mudança. E tá tudo bem, né? Tipo, acontece.
É, assim, tá tudo bem você também surtar um pouquinho.
Exato.
Né? Você também é humano, a gente também fica com raiva, a gente também se frustra. Só que aí você tem que ir lá e sentar e conversar com você e falar, véi, paciência, sabe? Ei, com, acontece.
Lonely.
É, lonely, I'm still lonely.
Não, é outra música.
É verdade. Enfim, por exemplo, quando a gente fala de se basear por outras pessoas, né? Isso até, novamente, assim, fazendo uma referência à minha terapia, desculpa aí, gente, eu gosto muito de fazer terapia. Mentira, eu odeio, eu amo, odeio.
Você tá muito feliz com terapia e tem uma coisa muito errada, assim.
Exatamente, você tem que odiar um pouquinho, tem que ser um pouquinho difícil. Mas, por exemplo, um medo que eu sempre tive, e eu acredito que muitas pessoas também têm, porque eu sei que isso é muito comum, que é um medo que é herdado, eu entendi que foi um medo herdado, é um medo de insetos. Artrópodes, esses animais menores e esquisitinhos que a gente cresce sabendo que, entendendo que ele pica, que ele machuca, que ele pode. E assim, realmente tem algumas espécies de insetos que realmente para crianças são de interesse médico, machuca e tal, tudo bem. Mas eu aprendi desde muito pequena a ter uma reação muito agressiva quando eu visse um inseto perto de mim. E eu comecei a trabalhar isso nos últimos tempos, assim. Justamente porque eu sempre tive muita curiosidade. Eu acho que são animais muito, muito fofos. Às vezes, na sua particularidade, eu sou muito fã de aracnídeos, de aranhas. Principalmente aranhas, mas aracnídeos no geral. E depois que eu entendi que eu não precisava ter esse tipo de reação, porque é um inseto muito menor do que eu, quando você começa a racionalizar esse medo e você começa a entender que ele não tem tanto fundamento assim, e aí você começa a questionar de onde ele vem, né? Se não foi de alguma experiência traumática, então foi alguém que te ensinou a ter aquele medo, né? Alguma situação ou alguém te ensinou a ter aquilo. E recentemente, até contando um caos, assim, aconteceu de essa minha superação desse medo, de uma forma bem inconsciente, inclusive, ter me salvado uma perna, porque esses tempos atrás eu acordei com um escorpião amarelo. Eu nunca tinha visto escorpião amarelo na minha vida. Ele tem interesse médico, ele pode. Uma picada dele, se não tratada, pelo que eu me lembro, dentro de 3 a 4 horas, ela pode causar a morte de uma pessoa adulta. E para animais, crianças e idosos, é extremamente perigoso e letal, assim, né? Mas eu acordei de madrugada com um escorpião amarelo andando na minha perna, por baixo da coberta. E assim, quando eu acordei, eu não tive uma reação inicialmente. Eu estava literalmente inconsciente, eu estava dormindo. E eu não tive uma reação agressiva. Eu acordei, eu percebi que tinha um inseto andando em cima de mim. E eu fiz o movimento necessário para ele sair de cima de mim, simplesmente. Eu não bati, eu não fiz nada. E quando eu vi que era um escorpião, eu fiquei, nossa, tá vendo? A terapia às vezes salva vidas, literalmente. Porque se eu tivesse batido a mão, ele tinha me picado e assim. Talvez eu não tivesse perdido a perna, mas ia ter doído bastante, assim, sabe?
Com certeza.
Enfim, apenas mais uma metáfora aí de que às vezes é difícil. Às vezes a gente tem que se colocar em situações Tudo bem que eu não precisei me colocar nessa situação, mas essa foi uma prova, foi uma situação assim, em que eu percebi que esse medo irracional de artrópode e inseto não faz nenhum sentido, sabe? Não faz nenhum sentido.
Sim.
Pelo menos não pra mim.
Aconteceu com você, né? E aí a sua perspectiva já diferente fez com que você não tomasse alguma reação que poderia levar a coisas muito horrorosas, né?
Sim.
Então, isso é importante, né? É uma espécie de mudança, com certeza, também, né? Esse enfrentamento.
Sim.
E o que eu aprendi sobre medo também em terapia, vamos dar, mais uma vez citando aí, é isso, é exatamente isso, de você começar a entender as origens do seu medo, entender de onde veio, e, enfim, porque até um momento aquilo é maior que você, né? É muito maior que você, por isso que dá medo, porque você não tem controle sobre aquilo, né?
Exatamente.
E aí quando você começa a entender tudo aquilo, entender que, tá, peraí, não é tão horroroso assim, sabe? Pô, sou um humano que consigo lidar com as coisas, sabe? E aí tudo mais, você vai pegando, diminuindo aos poucos num processo, né? Aquele medo, diminuindo, diminuindo, até que novamente pego o meu medo e enfio no bolso, sabe? Porque eu acho que o medo não é uma coisa que acaba. Sabe, não é uma coisa que você, ponto, zerei. Mas é algo que você começa, tipo, a ter controle sobre ele, não ele controle sobre você, né? Então,
exatamente.
É isso, assim, porque o medo, ele acaba sendo necessário às vezes, né? O medo é importante muitas vezes pra gente, assim, né? Ter segurança na vida, em algumas coisas. Mas também o medo de tudo, a todos, não é legal.
Com certeza. O medo como um sentimento de autopreservação é uma coisa. Agora, como um sentimento de autodestruição, tipo, prefiro ficar aqui do que me mover para um outro lugar que eu não conheço. Isso é autodestruição.
Perigoso, né? Você fica meio encanado, paranoico.
Mas às vezes a gente tem que se arriscar mesmo. A gente nunca consegue saber o que tem do outro lado da curva se a gente não fizer a curva. Você vai ficar aí parado olhando para esse paredão? Então, eu prefiro ir.
Isso é, enfim, o medo no bolso vai, né? É isso.
Sim.
Se ele for maior que você, não vai. Isso não vai dar bom. Mas se você tá com controle da situação com você mesmo, né? Vai.
Ah, o autoconhecimento é um caminho muito tortuoso. É muito difícil. A gente tem que lidar. Os medos são, assim, obstáculos bem comuns que vão pipocar do começo ao fim.
Exato. Se a gente quiser viver alguma coisa de fato, assim, né? É uma consequência que sempre vai
Sim.
acontecer, né?
Assim, tô colocando os medos aqui como obstáculos, mas às vezes eles são placas de direção importantes que devem ser consideradas. É exatamente isso que você falou. É você entender o seu medo e você controlar ele, não deixar ele te controlar. Você tem que, às vezes, escutar e, às vezes, você tem que calar o medo e ir com ele mesmo assim. Aí vai da sua capacidade de processar o que está acontecendo, vai da sua disposição de passar pelas coisas. E é tudo um jogo de cintura ali. Como a gente estava falando, é muita coisa para administrar, cara. E às vezes quem olha de fora não tá vendo nada disso.
É. Às vezes é mais embaixo, né?
É.
E acho que viver é ter medo, né? Eu acho que é sobre isso mesmo. Enquanto a gente for vivendo, a gente vai sempre ter medo. E tem uma coisa, quando você, sei lá, começa a ler qualquer coisa idiota sobre autoconhecimento, que é tipo, ah, vai ser a coisa mais linda, maravilhosa do mundo, se conhecer, e um caminho de luz, e parará. Caralho, né? O caralho, caminho muito difícil e perturbador, e tipo, sabe, exige muita coragem, assim, real.
Sim, é sobre isso. E eu acho é muito legal isso, porque é legal, mas não é, né? Porque esse é o primeiro grande ídolo que a gente tem que derrubar, o próprio.
Sim.
A gente é muito falível. A gente é mortal, cara. A gente vai vacilar pra caramba e a gente é pequeno diante do mundo. E, assim, na verdade, quando a gente aceita isso, metade do caminho já tá andado. É muito engraçado isso, porque, tipo assim, o maior obstáculo é realmente o começo. Voltando ao começo do que eu tava falando.
Sim. Não, total, né? É como se fosse o primeiro degrau fosse mais alto, né?
Sim, exato.
Perfeito. É isso aí.
E assim, quando você vai fazer uma viagem, você precisa se planejar, né? Então você vai lá, faz a mala. Não tô esquecendo o protetor solar. Não tô esquecendo isso, tô esquecendo aquilo. Não, tudo aqui. Ah, então beleza, então vamos. Mas também você não vai, tipo, não, vou sem mala. Foda-se, foda-se, sabe, né? Tipo,
Sim,
equilíbrio é tudo,
exatamente.
né?
É, às vezes você fala, não, lá eu compro as coisas. Tá de boa.
Olha o trem bom.
Tipo assim, não bastasse o cachorro, agora é o trem passando. Mas tudo bem. O que que eu tava falando? Ah, sim. Às vezes você pensa assim, não, não vou levar mala, vou comprar tudo lá. Aí você chega e você não acha nada que te agrada. Aí você chega contando com algumas coisas que você achava que você não precisava se preparar. Você pode ter certeza que a próxima viagem que você fizer, você não vai fazer isso mais. O erro também é uma forma de aprender.
Total, total. É por isso que às vezes é importante, assim, né?
Sim. Então, assim, nem foi um erro de verdade, porque tudo bem você às vezes viajar sem roupa, achando, contando que lá você vai achar alguma roupa que te agrade. Mas às vezes o mundo não está a fim de te dar uma roupa que te agrade.
Exato. Exato. A gente tem os nossos processos, né?
E o mundo tem o dele.
E o mundo tem o dele. É no seu tempo e no tempo dele, entendeu? Eu lembrei agora de uma coisa. Eu sempre pensei assim, né? Quando sempre tem os parentes velhos, né? Que vem dar conselho, né?
Sim.
E aí, tipo, eu sempre pensei nisso, né, meu? Será que esses conselhos são válidos ou não, né? E aí, que eu não sei ainda, para se eu te falar assim que eu sei que é válido ou não, eu não sei, mas eu escuto. Entendeu? Eu acho que é bom escutar as coisas para você ficar esperto só. Sabe? É
Sim.
sempre seguir o que você acha, mas escutar às vezes alguma coisa que pode só tipo fazer pensar sobre aquilo mesmo.
Eu acho que tem conselhos, assim, não, é que a gente coloca pessoas mais velhas, mas por pessoas que já passaram pelas situações que a gente não passou, ou por situações diferentes, que desembocaram em lugares diferentes. Eu acho que é importante a gente sempre estar aberto ao conselho do outro. Absorver e aplicar cabe a você e ao seu discernimento enquanto você estiver vivendo aquilo. Mas, assim, escutar, sempre escute. Você não perde nada escutando a perspectiva do outro, sabe? Porque a sua é muito limitada. Você não sabe de nada do mundo. E o outro também não. Mas ele está tentando te ajudar a ter um pouquinho mais de visão periférica das coisas. Então, acho importante sim escutar. Mas tem que ter o discernimento para aplicar. Às vezes não é tão aplicável assim.
Exato, exato. Então, mas é aí que a gente chega ao ponto, né? A gente tá até falando do tempo do mundo, nosso tempo, né? Que é tipo, a gente não pode mudar o mundo. A gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode se mudar. E isso basta às vezes, né? Se a gente for uma pessoa melhor e a gente cada vez mais se melhorar e ter a capacidade de melhorar outras vidas, ajudar pessoas, independente da forma, assim, tudo é válido. É sobre isso, né? É sobre isso.
Sim. Tem uma frase que um grande amigo meu, Gustavo, que está me recebendo aqui em Belo Horizonte, inclusive, que ele me disse esses dias, às vezes não é sobre o que as coisas dizem para você, não é o que o mundo diz para você, é o que você vai fazer com isso. É o que você vai interpretar disso. É a sua perspectiva que dita as coisas. Não são as coisas que ditam nada. Então, você se mudar é a forma mais fácil de você mudar o seu mundo.
Coisa linda.
É sobre isso aí.
É sobre isso mesmo.
A vida é dos que se adaptam. E, assim, dos espertos também, dos que são persistentes também, mas é muito mais dos que se adaptam.
Uhum. Com certeza. Né, a gente tem que ir com leveza, né? E é aquilo que você estava falando. Tá tudo bem você ficar puto, tá tudo bem você ficar triste, tá tudo bem você ficar feliz, o que seja. Tá tudo bem, sabe? Faz tudo parte da jornada, que é a vida, né? Que é mais importante a viagem do que o começo ou a chegada, né?
No Sim, fim. Exatamente.
E agora, nesse momento, então, acabamos o nosso quarto episódio do podcast Clube da Meia-Noite. Que delícia de conversa, meu Deus.
Foi muito bom, gostei pra caramba.
Muito bom, né? A gente falou bastante sobre mudança, então espero que no próximo episódio haja uma mudança, assim.
Sim, não, com certeza. Tenho certeza que vai acontecer.
É, isso aí, meu. E muito obrigado por participar, por aceitar, mesmo de longe, né?
Oh, eu que agradeço. Eu fico honrada de poder participar desse podcast maravilhoso.
Obrigado mesmo, foi muito bom o papo, acho que a gente conseguiu aprofundar legal, né?
Sim.
Às vezes é inevitável se aprofundar internamente, falar sobre a gente mesmo, né? Quando a gente fala sobre mudança, mas Sim. Acho que a gente conseguiu dar um panorama mais geral, assim, preparado.
Ah, velho, eu sabia que, tipo assim, eu tava pensando, ah, será que eu vou falar de terapia, sei lá o quê, que é pra falar mais de uma pessoa, da Giovana profissional do que da Giovana pessoal, mas não tem como, tipo assim.
Exato, exato.
A Giovana profissional é isso aqui, perto da Giovana pessoa, entendeu? Tenho muita mais coisa pra falar, como eu.
É, tá tudo aí, né, tá, a Giovana advogado tá aí dentro também, então, tudo parte da mesma persona aí, que é a Arpe Gil.
Eu.
Muito obrigado, pessoal. Boa noite, ouvintes. Boa tarde, bom dia que seja. Boa madrugada a todos. Espero que tenham gostado desse episódio.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Um beijo. Obrigada por terem escutado a gente e por acompanhar esse podcast lindo. Obrigada, Moura. E até a próxima, gente.
Até a próxima, gente. A gente se vê no próximo episódio. E tchau, tchau.